A conversa de hoje é a respeito da migração dos peixes. Estas migrações têm praticamente muito maior importância, pois interessam diretamente à indústria da pesca. Infelizmente, se pouco se sabe ainda hoje sobre a migração das aves, não é muito também o que se conhece a respeito da migração dos peixes. No entanto, ao passo que o estudo da migração das aves anda ainda em grande parte por mão de amadores e de curiosos, as migrações dos peixes ocupam a atividade de importantes instituições científicas em todos os países com interesses na pesca e entram igualmente nas atribuições de alguns organismos internacionais de grande relevo. Portugal colabora nessas atividades através da Estação Nacional de Biologia Marítima, que dispõe de um navio, o Albacora, e acha-se representado na Comissão Internacional para a Exploração do Mar, com sede em Copenhague. Venho a propósito dizer que o primeiro representante português nessa comissão foi o Coronel Francisco Afonso Chaves. Aqui em Angra, temos tido já mais de uma vez a ocasião de ver de passagem no nosso porto, como ave rara entre os navios de explorações científicas que aportam os Açores, o navio francês Président Théodore Tissier, que talvez por aqui venha ainda este mês. Este navio pertence ao Office Scientifique et Technique des Pêches Maritimes de França e dos seus trabalhos no Atlântico tem-se colhido ensinamentos valiosos revelados nas publicações dessa instituição e devidos em grande escala ao seu diretor, que é o eminente oceanógrafo francês, o Dr. Edouard de Danois. Os peixes têm o seu viver condicionado parcialmente à temperatura da água em que decorre a sua vida. Um grande número de espécies de peixes que vivem junto à costa podem suportar variações de temperatura de certa monta, como sabem os pescadores que os encontram em todas as épocas do ano. São, além disso, peixes que não vivem em cardume e encontram alimento com certa facilidade. Acontece isto, por exemplo, com o sargo, a salema, a garoupa da costa, etc. Há, porém, peixes, e isso é a maioria, que não suportam grandes diferenças de temperatura e a sua sensibilidade leva-os automaticamente a procurarem as águas mais convenientes para a sua espécie. São assim os peixes de fundo, pois que quanto mais fundas são as águas, tanto mais constante é a temperatura delas no decorrer do ano. Acontece isto, entre outros, com a brótia, o cherno, o congro, etc. Quando se trata, porém, da sardinha, que é peixe de cardume e corre à superfície do mar, verifica-se que ela só aparece em determinada época do ano, desaparecendo depois. A sardinha é um peixe migrador e o estudo das suas migrações tem sido objeto de estudo por naturalistas do nosso país, onde a sua pesca representa uma indústria importantíssima. Aqui para os Açores, porém, as migrações que mais nos interessam são as da albacora e das espécies afins, o voador e o bonito. Para se poder fazer uma ideia das causas dessas migrações, convém antes de tudo esclarecer de algum modo aquilo a que poderemos chamar o clima das águas do oceano. O fundo dos mares é constituído por águas de grande estabilidade e de baixa temperatura, temperatura que vai diminuindo com a profundidade até ser pouco inferior a 2 graus centígrados junto aos grandes fundos. A temperatura é cada vez maior à medida que a profundidade do mar diminui, até atingir um valor aproximado de 10 graus entre as profundidades de 1.000 e 2.000 metros nas nossas latitudes, e para o sul até à zona equatorial. Sobre esta água fria e calma, onde parece não haver correntes de grande envergadura, sobrenadam, por assim dizer, as águas equatoriais e tropicais, cuja temperatura aumenta rapidamente até à superfície e tanto mais quanto mais para o sul em direção ao Equador. Compreende-se que assim seja, pois que o aquecimento produzido pelo Sol é cada vez mais intenso. É nestas águas tropicais quentes que se encontram as albacoras e os bonitos e delas não podem sair. Em primeiro lugar, porque a sua constituição não lhes permite suportar as temperaturas mais baixas. E em segundo lugar, porque é nessas águas que vivem os peixes e outros seres que lhes servem de alimento. Ora, assim como na nossa atmosfera temos estações subordinadas à situação do Sol em relação ao nosso hemisfério, também no mar se produzem oscilações anuais na extensão que as águas tropicais ocupam. Isto é, no verão, as águas tropicais avançam para o norte, por sobre as águas frias de origem profunda, até atingirem contra a Europa a latitude da Islândia e as costas da Noruega. Com a aproximação do outono, as mesmas águas recuam e no inverno os seus limites encontram-se muito mais para o sul, por alturas da Irlanda. Estas extensões e recuos das águas atlânticas foram pela primeira vez estudados e fixados por Le Danois, que lhe chamou respectivamente movimentos de transgressão e de regressão. As migrações do atum e da albacora estão intimamente relacionadas com tais movimentos. Torna-se muito difícil estudar tais migrações nos seus pormenores, mesmo quando um navio como o Président Eudoxie passa uns meses a investigá-las. Contudo, parecem bem assentes os seguintes pormenores a respeito das migrações do atum a que os nossos pescadores chamam voador e os franceses germont, finos à la longa. Segundo o Dr. Le Danois, o atum voador encontra-se em águas cuja temperatura é superior a 14 graus centígrados. Depois do período da desova, a qual tem lugar em águas profundas por alturas da Madeira das Canárias, o voador vem à superfície e os cardumes iniciam a sua migração para o norte, na primavera. Acompanha nesta migração as águas transgressivas e, deslocando-se sempre dentro dos limites dessas águas, penetra no Golfo da Biscaia, onde então começa a sua pesca. Seguindo sempre para o norte, acompanhando a transgressão das águas, o atum voador chega às alturas da Irlanda em começos de setembro. E aí termina a sua viagem para o norte, pois atinge o limite da temperatura da água à superfície em que pode viver, isto é, os 14 graus. Não avança mais e inicia nessa altura a migração de retorno. Mas essa viagem de retorno já não a faz à superfície. Ele mergulha até o limite das águas cuja temperatura é de 14 graus. E como, à medida que vai avançando mais para o sul, esse limite está cada vez mais fundo, o atum voador encontra-se cada vez a maiores profundidades, até que no inverno chega à altura dos arquipélagos da Madeira e das Canárias. É em volta destes arquipélagos que se dá a concentração para a desova. O atum voador só poderá então pescar-se a grandes profundidades. E assim acontece por vezes e por acaso, pois a pesca do voador só se faz normalmente à superfície. Num dos cruzeiros do Théodore Tissier foi possível localizar uma zona de desova do atum voador junto à Madeira. Para a albacora, ainda infelizmente, não há estudos tão aturados, conhecidos, mas é de crer que num futuro próximo se cheguem a executar tais estudos, por forma que a pesca da albacora, que já está tomando um desenvolvimento extraordinário nestas ilhas, possa fazer-se em bases científicas e não apenas fundada na experiência dos práticos.